Eu, você e o rádio aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil, no podcast Papo dos Super Craques. Comigo hoje o Rubem Leão, a fera da Tupi, e o Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas, para a gente discutir aqui os assuntos do momento, os temas mais palpitantes do futebol carioca. Nesse período de entre-safra, né, contratações, chegadas, demissões, saídas, enfim, os times se preparando para a temporada de 2020. A gente começa aqui com uma notícia do Flamengo, que o Paulo Pelaipe acaba de ser comunicado do seu desligamento, não é mais o gerente de futebol do Flamengo. Portanto, não era uma figura central, mas era um cara importante. De toda a sorte, acabou não emplacando 2020, hein, Rubem Leão?
É, rapaz, essa dança, né? A dança de técnicos, a dança de diretores, dirigentes, de diretor executivo, de gerente, para lidar, o cara que contrata, faz a ligação com o empresário de determinado jogador que está interessado, tem lá anotado os jogadores, em que clube esses jogadores estão, tem contrato até quando e tal. Então tem essa função aí, né, de ter um mapa, né, com os jogadores que estão atuando pelo mundo todo, que possam ser contratados pelo clube. Mas tem um determinamento que tem mudança. O Palmeiras mudou também agora, o Atlético estava lá para mudar também, Atlético Mineiro. E assim, essa mudança aí não é novidade. O Pelaipe parece que é a segunda ou terceira vez que está no Flamengo, já esteve aqui, já esteve lá no Sul.
Segunda vez.
Então, é isso, né? O futebol não é só jogador e principalmente técnico que é dispensado, não. É, qualquer outra função também ligada ao departamento de futebol, o cara está arriscado a ser mandado embora, às vezes até sem muita razão, sem muita consistência na causa da demissão. É, o Pelaipe é mais um, daqui a pouco ele está em outro clube.
Muito bem, Beto Júnior, o Pelaipe é uma figura que talvez não faça muita falta, até porque o trabalho dele era um trabalho um pouco mais leve, digamos assim, porque quem bate mesmo o martelo lá é o Marcos Braz junto com o Spindel, que é o diretor de futebol, não é isso?
Exatamente, isso. O Pelaipe já foi uma figura mais pesada na política do Flamengo, lembrando, assim como o Bandeira entrou em 2012, naquele momento o Valim Vasconcelos era vice-presidente de futebol, a função que hoje é do Marcos Braz. Naquela época, o Pelaipe era o executivo de futebol. Hoje, o Pelaipe, quando ele teve essa volta agora na gestão do Landim, ele era um gerente, mais ou menos para o ouvinte entender, ele ocupou ali, até esse momento, né, a função que era do Moser, por exemplo. Que muita gente criticava o que o Moser está fazendo, o Moser está uma figura nula e tal. O Pelaipe tem a sua importância, como o Leão disse, porque é um profissional do futebol com muitas entradas. É um cara que tem uma rede de contatos muito forte.
Um network grande.
Exatamente,
né?
Junto com empresários, jogadores. Então, ele lógico que ajudou bastante no trabalho do Spindel e do Marcos Braz. E ele hoje funcionava mais até como um gerentão ali do Ninho do Urubu. Ele era um cara que era responsável pela logística toda, pela sua experiência também. Fez final de Libertadores com o Grêmio, ajudou e assessorou muito o Corinthians daquela reerguida lá com o Andrés em 2008 para cá. Então, assim, tinha muita experiência, lógico que ajudou bastante, contribuiu no ano mágico do Flamengo de 2019, mas agora foi desligado. O engraçado é que assim que o Flamengo conquistou os títulos, o Brasileiro, o Libertadores, logo ali no final, no meio de dezembro de 2019, e o Palmeiras deu aquela limpada no departamento, demitindo o Mano, demitindo também o Alexandre Matos, o nome, e foi oficial, o Palmeiras foi atrás do Pelaipe para ocupar a função que era do Alexandre Matos. E não teve um acordo. O próprio Pelaipe não chegou num acordo com o Palmeiras. E aí veio o nome do Alexandre, do Barros, né, que estava no Botafogo, está lá agora no Palmeiras. E agora não está no Flamengo, a gente tem que aguardar para saber a movimentação, mas como o Leão disse, eu acho que daqui a pouco o Pelaipe vai estar pegando. Tem muita entrada no Sul, lá no Grêmio, né? A história do Pelaipe é engraçada, porque ele surgiu no futebol como um dirigente desse amador, né? Um dirigente estatutário lá do Grêmio. E aí se tornou depois. Ele fez um bom trabalho pela sua ótima relação, principalmente com o Carlos Leite, o empresário do futebol, né? Que reergueu o Grêmio naquele momento que voltou da Série B em 2007. Fez esse mesmo trabalho no Corinthians, quando voltou para a Série A também. E o Pelaipe, por esse trabalho, por essa conexão com o mercado, acabou se transferindo do dirigente estatutário e virou um executivo do futebol. E daí em diante começou a rodar no futebol, teve no Vasco há pouco tempo também. E acho que o Pelaip já se recoloca no mercado.
Diria Gilson Ricardo, obrigado, Pelaip! Muito bem. Olha aqui, Leão, o JJ, ele deu uma entrevista lá em Portugal e aí ele jogou no ventilador. Ele criticou até o próprio Flamengo, dizendo que o Flamengo vendeu mal o Renier. Você concorda com o JJ?
Não, o JJ, ele vive o mercado europeu. É. Né?
Então, 130 milhas é pouco?
As transações, não, aquele que foi do Benfica para o Atlético.
João Félix.
Ele disse que o João Félix, que o Renier e o João Félix são muito parecidos. Um tem virtude que o outro não tem. Né? E assim ele foi fazendo a comparação. E um foi 130 milhões aí, mas de euros. O outro foi 130 milhões de reais. É uma diferença enorme para aí com jogadores que têm, vamos dizer, as qualidades.
Dá 30
parecidas.
Milhões de euros, é isso, mais ou menos, essa transação
então,
do Renier.
Ele está acostumado a lidar com altas cifras em transações com jogadores europeus, de clubes europeus para clubes europeus. Eventualmente, uma saída aí para a China.
O que o Jesus não ponderou, e ele estava, lógico, ele é um europeu, deu essa entrevista lá em Portugal, faltou ele ponderar que existe uma diferença de uma negociação Europa-Europa e uma sul-americana para a Europa.
Então, né? Ele pensou e agiu como um europeu ali. Ele esqueceu, nessa estadia dele aqui no Flamengo, ele não percebeu que o mercado brasileiro, o mercado argentino, o mercado uruguaio, paraguaio, colombiano, é muito mais barato, embora jogadores sejam bons, do que o mercado europeu. O mercado europeu é inflacionado lá.
É uma carência, vamos dizer, uma carência que os europeus colocam, porque não tem a garantia da adaptação, não tem a garantia se o cara vai dar certo. Quando o jogador sai do Benfica pro Atlético de Madrid, pro Real Madrid ou pra qualquer outro time, é uma negociação lá de dentro. Então, o jogador já está, né, quando é um brasileiro que vai pro Benfica e sai. Ele sai do Brasil pro Benfica por 20 e sai do Benfica pro Barcelona por 140 milhões de euros, é porque ele já foi experimentado na Europa e tá saindo.
O cara dá certo na Europa. Exato. É uma coisa, o preço até do brasileiro mesmo sobe.
Exato.
O que vai e não dá certo, o caso do Gabigol, por exemplo, o Viseu também, e outros aí que não deram certo, e acabam voltando para o Brasil e acabam sendo desvalorizados. Aí quando se vende, o europeu conhece e não vai dar uma grana num jogador que já não deu certo. Teria que voltar para lá para se adaptar ou readaptar. Então é muito diferente. Você tem que ver em que contexto que ele falou isso. Se foi assim a solta, ele deu uma bobeada. Ele não se atualizou com o mercado brasileiro. E essa diferença de clube brasileiro, riqueza de clube brasileiro, que não existe, com a riqueza do clube europeu.
Muito bem. Ainda sobre o Flamengo, né? O Jorge Jesus demonstrou preocupação com o Bruno Henrique e também com o Gabigol. O Gabigol muito possivelmente não fica. Ele disse que não pode perder os dois. O Bruno Henrique me parece que já está quase tudo sacramentado, faltando aí alguns pequenos detalhes para esse acerto ser devidamente sacramentado, hein, Leão?
Olha, é mais fácil você encontrar um substituto do Gabigol do que do Bruno Henrique.
Por quê?
Não, o Bruno Henrique, ele movimenta o ataque. É um jogador que tem boa condução de bola, um jogador que tem visão de jogo, um jogador que tem o passe. Ele conhece da função dele, ele não é egoísta, ele joga com o companheiro. Tanto é que o Gabigol fez gols à beça com passe, aquele passe açucarado. Aqui, toma aí, faz, né? Completamente livre lá. Então, e o Bruno Henrique, quando está meio ruim também a coisa, ele consegue decidir, porque ele também é um jogador que decide. Mas ele não é egoísta de querer chutar todas, de querer fazer todas. Quando ele vê que é melhor passar, ele passa. Então, um jogador de alta técnica, joga muito bem, é um craque, foi o melhor jogador, não só do Flamengo, do campeonato. Eu acho que entre os dois o Flamengo deveria dar prioridade ao Bruno Henrique.
Muito bem. O Beto Júnior, o Fluminense teve hoje uma notícia ruim, eu posso dizer assim. O Alan vai seguir lá para o Atlético Mineiro, enquanto que o Caio Henrique também está de saída. Então, quer dizer, hoje o presidente Mário Bittencourt jogou a toalha em relação a essas negociações. Que te parece, hein?
É ruim, lógico, porque dois jogadores que o Fluminense que descobriu, né? Méritos aí do Angione, não sei se teve indicação do Diniz, mas o Angione estava nesse processo. Jogadores que a gente não ouvia falar aqui, o Alan do Liverpool e o Caio Henrique do Atlético de Madrid. O Fluminense foi buscar, garimpou bem o mercado, e esses jogadores deram resposta na temporada. Agora, o problema é que o Fluminense não tem condição, não tem bala na agulha. O presidente Bittencourt até dá parabéns para ele, porque conseguiu fechar 2019 quitado com os jogadores, mas não tem potência no mercado para poder disputar. A gente já estava sentindo isso. Com as boas atuações dos dois jogadores, clubes com um pouco mais de punch para brigar no mercado, eles iriam fazer uma proposta para os respectivos clubes. E o Fluminense até tentou, fez uma proposta durante a semana, agora no final de semana, a gente lia que o Liverpool, por exemplo, tinha gostado da proposta que o Fluminense tinha feito, o jogador também tinha gostado da proposta de salário, só que pelo que a gente está sentindo, o Atlético chegou pesado, contratou já o seu treinador, o Rafael Dudamel chegou e vai levar o jogador, e enquanto o Grêmio também deve levar o Caio Henrique, o Fluminense não teve essa condição, é relação do dinheiro. O Fluminense sabia disso também, né? Esse é o risco de você pegar jogadores por empréstimo e em situação complicada financeira. Porque se o cara dá certo, a chance de você perder esse jogador é grande, porque você não vai ter a concorrência no mercado para ir lá. E aí um outro time, um adversário seu, um time que disputou o campeonato, que assistiu o jogador, vai ficar de olho sabendo que você não tem condição, no final vai chegar junto lá no time para fazer essa proposta. Então o Fluminense perdendo esses dois atletas vai ter que voltar no mercado com o mesmo olhar. O Angione tá lá ainda, né? Garimpar jogadores desse tipo e tentar agora amarrar melhor esse contrato, né?
Muito bem, é isso. Olha aqui, Leão, para a gente finalizar esse papo dos supercracks aqui no nosso podcast, eu sinto que Botafogo e Vasco estão, assim, muito lentamente fazendo algumas contratações. É bem pontual. O Vasco, por exemplo, contratou aí o Germancano, que chegou agora, mas até agora, além disso, o Abel Braga, que vai assumir também, deve ser apresentado nos próximos dias. E o Botafogo vai lá para Vitória com o pessoal da base e tal. E foi o que se pôde arrumar isso aí?
Não, o Botafogo contratou aí cinco jogadores.
Mas seis aqueles... com o Nazário.
Nazário,
Bruno Nazário.
São aqueles famosos quem? Né? Então é aquele negócio, é para compor elenco mesmo, porque o Botafogo não tem dinheiro para comprar bom jogador. Né? O bom jogador o Botafogo não tem.
Botafogo trouxe um lateral esquerdo, trouxe um zagueiro, trouxe um centroavante.
Hein?
Trouxe agora o Bruno Nazário, que é um meia.
Meia.
E tá faltando agora um jogador também.
O Viseu subiu pro telhado, né?
Renan.
O nome é Juan Renan.
Eu não vou me arriscar nos nomes aqui, porque é como ele disse, como o Dilma falou. Ele contratou um monte de quem, né?
Quem?
O jogador do crachá. Então. Pode ser um desses, o Thiaguinho, volante do Oeste.
O Viseu subiu pro telhado, né?
No Botafogo e parece que tá subindo no telhado no Furacão também.
Mas o caso do Botafogo... é o mesmo do Fluminense. O Fluminense vai perder, entre aspas, o Caio Henrique e o Alan para Grêmio e para Atlético Mineiro.
Perdeu o Ione para o Benfica.
Para o Benfica, tudo bem. O Fluminense, o Vasco e o Botafogo, eles perdem os melhores jogadores para os times do Brasil. Aí é uma penúria total. Se você perde para uma proposta europeia, tudo bem. Né? Porque qualquer proposta europeia para a gente é irrecusável.
Sim.
A exceção do Flamengo, que ainda discute. Os outros três, não. Então, quem que o Botafogo contratou? Quem pôde ser contratado? Quem estava no mercado livre, que o Botafogo não precisou gastar um tostão apenas, eles vêm já começando a receber através do salário só. Isso, e o Vasco? O Vasco deve estar estudando quem é que vai contratar, que não pode também dar tiro errado. Por exemplo, o Rossi foi um excelente jogador ano passado no time do Vasco. Para ali, para aquele esquema e tal, o Rossi jogou muito bem. O Vasco já tem Corinthians, Internacional, não sei quem, interessado.
O Fluminense estava interessado.
O Fluminense interessado. Aí ele vai sair da frigideira para cair no fogo. Mas os outros levam com a maior facilidade, sim, porque o Vasco, o Botafogo e o Fluminense não tem capital para disputar o jogador bom. Então não tem. Então ele tem que pegar quem está à solta, quem está livre no mercado.
O Vasco está muito perto de perder tanto o Rossi, né, não conseguir renovar com o Rossi, e o Guarim. Porque o Guarim deixou claro, eu quero renovar. Mas eu quero primeiro receber o trabalhado de 19. É a mesma situação do Rossi.
Do Rossi. Como é que o clube quer renovar um contrato se não pagou mensalidade do contrato antigo? Aí fica difícil.
Aí fica complicado. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Papo dos Supercracks aqui na Super Rádio Tupi. A nova